Aleluia, obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Só mais uns 10 minutinhos aqui para a gente concluir o que a gente vinha falando. E a gente tocou no último ponto da mensagem, que foi comunicação na família, comunicação no casamento, com respeito a finanças. A gente vive num país onde a economia é instável. Está tudo bem agora, daqui a pouco acontece um fato novo, um problema. E a realidade econômica, profissional, de cada brasileiro é afetada. A gente vive hoje num mundo globalizado. Acontece um terremoto lá no Japão, a gente sente o tremor dentro do bolso aqui. Porque atinge o nosso bolso aqui. Não é verdade? Antigamente o mundo não era globalizado, cada país vivia lá no seu cantinho, isolado. O problema dele era problema dele. Hoje não. O problema de um é problema do resto do mundo. Então qualquer coisa que aconteça, qualquer fato novo, vai mexer na economia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e a família tem que ter uma conversa assim, muito franca, muito aberta. Cada passo que der, cada compromisso que fizer, é bom que a família esteja em comum acordo. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, tem uma história muito triste de uma mulher viúva de um dos servos de Eliseu. Ele era da escola profética de Eliseu. Era um homem que servia ao Senhor, a própria esposa deu testemunho disso. E como é bom quando a esposa pode testemunhar da idoneidade, da boa moral, do caráter do marido, dando um bom testemunho. E essa esposa, viúva agora, ela testemunhou, ela foi ao profeta e disse: você sabe que o meu marido servia ao Senhor, era teu servo, ele era temente a Deus, mas esse homem morreu e deixou uma dívida, e era uma dívida que a viúva não tem recursos, a família não ficou com condições para poder saudá-la. E os credores vieram para levar os dois filhos como escravos, recebendo os filhos como moeda para quitação daquela dívida. Então isso é terrível. O marido morre de repente e a esposa fica aí com uma dívida que não pode pagar. Eu sempre aconselho as mulheres na igreja que são casadas: se seu marido vive fazendo compromisso, tem dívida, você ora para acontecer uma das duas coisas com ele. Ou ora para ele nunca morrer, ou então ora para ele pagar a dívida logo, zerar, porque senão, quando ele partir, você está em dificuldade. E envolve os filhos, né? Era um homem de Deus, era um servo de Deus, temia o Senhor, mas tinha alguma dificuldade, tinha algum problema na administração financeira da casa. E de repente ele parte, a esposa fica desesperada e os filhos estão aí à beira de se tornar vítima de uma situação que de repente eles nem têm a ver, foram decisões de um pai, de pessoas adultas. Ainda bem que Deus fez um milagre lá, né? E salvou os filhos, salvou aquela mulher. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente está vivendo na era do consumismo. Você sabe que hoje a maioria dos produtos são descartáveis. Você compra alguma coisa e tem um tempo de garantia. Você pode ter mais ou menos uma segurança que dentro daquele período de garantia não vai ter nenhum problema. Mas venceu a garantia, começa a haver problema. Aí não compensa nem consertar. É melhor comprar novo. Porque você vai gastar mais com o velho do que você comprasse um utensílio novo. Então o mundo do consumismo, o que é consumismo? É comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar a pessoa que você não conhece. Isso é consumismo. E tem gente que é consumista compulsiva, não consegue se controlar, tudo que vê tem que comprar. Até o que não precisa, até o que não vai usar. Eu sei que isso são casos raros, mas acontece. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todas as famílias precisam tomar cuidado com isso. Até um tempo atrás, uma família precisava apenas de uma renda para se manter. Hoje, a família está precisando de duas rendas, três rendas, e às vezes não dá. Isso quer dizer que o que se ganhava antes, hoje, não é suficiente. As necessidades de agora, as demandas do momento são muito maiores do que há um tempo atrás. E esse problema de finanças está gerando uma tensão muito grande. E gera tensão muito forte dentro das famílias, mas principalmente dentro das famílias pastorais. Porque, falando especialmente da nossa realidade, nem sempre o pastor tem uma retirada ou tem um salário que pode se manter o tempo todo. Depende das oscilações que acontecem, a arrecadação da igreja e etc. Hoje nós estamos tendo casos aí de criança que não sabe nem falar papai, mas já tem celular. Já tem iPad. Às vezes tem brinquedo que usa uma vez só e vira sucata. E às vezes as crianças estão deixando até de se relacionar, inclusive dentro desse tema comunicação, a gente tem que pensar muito sobre esses aparelhinhos que a gente usa. Porque hoje as pessoas estão se comunicando mais por meios virtuais do que por vias reais. Existem famílias aí que o pai fala com o filho dentro de casa pelas redes sociais. Porque o filho está num quarto com o seu computador, com o seu celular, o pai está no outro quarto com o seu computador, seu celular, a mãe está na cozinha com o seu computador, o seu celular, deixando o feijão queimar. Então nós estamos cada vez mais afeitos a uma tela fria do que encontrar a pessoa, sentar com ela, sentir calor humano e se relacionar. Os danos que isso vai causar para a nossa vida, para as gerações futuras, só o tempo vai revelar. Mas assim como a comunicação aqui diante de uma tela ela é fria, ela é vazia de sentimento, isso vai se transferindo para a realidade dos encontros reais. E nós já estamos vendo aí uns relacionamentos totalmente frios, distantes. Antigamente o próximo era próximo. E hoje o próximo é o outro, que eu não conheço, nem quero conhecer, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ele. Antigamente acontecia um crime, alguém era assassinado, ninguém queria nem chegar perto. Hoje a multidão junta para o trânsito. Porque morrer um ser humano e um animal, praticamente, está no mesmo patamar. Não existe mais sentimento, não é verdade? Antigamente as pessoas se conheciam por nome, por sobrenome, por apelido. As cidades eram pequenas. Todo mundo sabia quem era quem. Chegava um estranho, todos já ficavam de olho. Esse não é daqui. O filho ia casar, o pai queria saber quem era a moça, quem era o pai da moça, a mãe da moça, os avós, conhecia toda a história da família para poder entrar na sua casa. Hoje o pai nem quer saber com quem o filho está saindo, com quem a filha está saindo. O casamento já começa problemático aí. Hoje a gente mora em grandes condomínios e quem mora aqui tem um vizinho ali, porta de frente. E o máximo que a gente faz em comunicação é: oi, bom dia, boa tarde, até logo. A gente não sabe o nome, a gente não se comunica. O outro é estranho, não é? Então a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado mesmo com isso. Hoje tem filho que tem o que não era para ter na idade dele. E quando perde, tem que ir para o psicólogo, fazer terapia, porque gera uma crise emocional sem precedentes. E todo mundo está brigando hoje por causa de dinheiro, por causa de coisas, por causa de bens, porque na sociedade capitalista é assim, valoriza coisas e despreza pessoas. Mas nós não podemos esquecer que pessoas valem e valem infinitamente mais do que coisas. Vamos guardar uma coisa, dinheiro não tem liga, dinheiro não une, dinheiro divide. Você já viu uma família feliz, sorrindo, alegre, fazendo divisão de bens? Fazendo inventário? Dividindo a herança? Não existe. O dinheiro ele só faz separar. Nós temos hoje grandes empresas, o marketing está aí, convencendo você a comprar o que você não precisa. O Walmart tem mais dinheiro do que 150 países juntos. Bill Gates tem mais dinheiro do que toda a África. E esse pessoal que está no negócio de empresa, de mercado, eles não estão importando com você, não. Não estão importando com a sua família. Se o seu casamento vai bem, se o seu casamento vai mal, se o seu filho está vivendo ou está morrendo, eles não estão preocupados com isso, não. Eles querem o lucro, eles querem teu dinheiro e ponto final. Então, por isso que essa situação econômica dentro de casa, ela tem que ser apreciada assim com muito cuidado. Há necessidade de consenso entre o casal, dependendo da idade dos filhos, com os filhos, para assumir compromissos seguros, que vão garantir que não vai gerar uma crise, que vai trazer sofrimento, que vai reduzir o padrão de vida da família, ou que vai gerar até a destruição da família. Mas mesmo que seja alguma coisa que no futuro pode trazer mudança, aí principalmente, você vai mexer no padrão de vida da família, aí precisa ter comunicação. A gente pode evitar os problemas se comunicando. Então, comunicação ela é fundamental numa relação conjugal e numa relação familiar. Como eu disse, eu repito, a maioria dos divórcios acontece por falta de diálogo, por falta de conversa, por falta de sentar e discutir a relação. Marido, chegue em casa e procure saber sua esposa como foi o dia dela. Esposo, a esposa, procure saber como foi o dia do seu marido lá fora. Entenda também que homem, quando ele tem problema, ele não quer falar. E mulher, quando tem problema, quer falar. Imagina os dois estressados. Um querendo falar e o outro querendo se isolar na sua caverna psicológica. Às vezes o homem está cheio de problema, teve um dia daqueles, ele chega em casa, liga a televisão, ele está olhando na tela, mas ele não está sabendo de nada que passa na tela. A cabeça dele está a mil, andando por outros lugares, pensando como ele vai fazer no dia seguinte. A mulher vem conversar, ele não está afim de conversar, como ele não responde, como ele não reage, ela já pensa que ele já tem outro e por isso que ele está agindo assim. Não é verdade? Por outro lado, a mulher às vezes teve um problema, teve uma dificuldade, está com uma necessidade, ela está estressada, ela quer falar e o marido não tem ouvidos para ouvir. E tem uma coisa, quando você for falar, quando você for ouvir mulher, você tem que dar os ouvidos e os olhos. Né, missionário? Porque mulher só entende que você está ouvindo ela se você estiver olhando para ela. De vez em quando eu tenho problema com a minha, porque ela está falando e eu estou... Mas eu estou ouvindo. Quer dizer, eu estou falando com você. Pode falar, minha filha, eu escuto com os ouvidos. Mas elas não entendem. Elas querem concentração. Elas querem que você olhe para elas e diga assim: você tem valor, o que você está falando é muito importante, por isso eu parei tudo para olhar para você. Além de dar meus ouvidos. Né? Então tem dia que você não está para ouvir, mas você tem que sentar, em nome da harmonia e da saúde do seu casamento, você tem que sentar e ouvir, 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 deixa ela falar, quando terminar, você ganha a sua noite. Esposa, também entenda que tem dia que o marido não quer falar, a minha já aprendeu, tem dia que eu chego e ela percebe, opa, aí às vezes ela tem alguma coisa para falar, ela deixa para depois, não é verdade? E mulher tem uma habilidade na comunicação que é fantástica. Mulher comunica até chorando. Às vezes o marido chega brabo em casa. Aí, meu bem, Deus, você está tudo errado, não prestou. E cadê minha comida? Minha janta está pronta? Já preparou minha toalha, minha roupa de banho? A mulher logo se recolhe. Ele toma o banho dele, janta, senta lá emborrado. Aí de noite vai deitar, ele vira para um lado, ela vira para o outro, daí a pouco ela começa. É igual, né? Aí, daqui a pouco, está ele lá. Ô, meu bem, o que foi que aconteceu? Qual o problema? Só falta ela chegar e dizer, a sua maneira de me tratar, né? Então, irmãos, vamos pensar muito sobre essa questão de comunicação. Muitos casamentos estão aí agonizando porque os cônjuges estão pisando na mangueira de oxigênio. E eu termino dizendo que Deus nos ajude, na verdade, uma oração para que haja comunicação saudável, comunicação madura, comunicação franca, comunicação respeitosa nas nossas casas, uma comunicação que, acima de tudo, seja temente, mas que traga vida, que traga alegria, que traga prazer na relação familiar e, principalmente, na relação conjugal. Só com respeito aos filhos, eu tenho falado muito sobre isso lá em Recife ultimamente. Os pais aí responsáveis por crianças, fiquem muito atentos. Vocês que têm crianças na fase escolar, que estão estudando, principalmente crianças, procure saber o que, que estão estudando, os livros que estão aqui estão tendo acesso. Tem exposição, tem museu, tem não sei mais o que que tem. Vá lá primeiro e visita lá, vê o que está apresentando para o seu filho. Porque é uma manobra para desconstruir a família. Querem destruir impiedosamente as nossas crianças. Então nós, como pais, que somos os primeiros e os principais educadores dos nossos filhos, precisamos estar atentos ao que está acontecendo com nossos filhos. E chamar sempre para conversar e dar orientação, ensinar a palavra, os fundamentos de uma vida com Deus. Se a gente pensar sobre isso aqui, a gente vai criar facilidades para todas as áreas do casamento. E nós teremos muito mais chance de ter vida familiar e vida conjugal mais feliz, prazerosa e abençoada. Amém? Eu quero passar por um outro assunto aqui. Nesse assunto eu não vou me ater muito tempo, até porque nós temos um horário para encerrar e nós vamos respeitar esse horário. Mas esses momentos que a gente passa juntos assim, eles são momentos fundamentais para a renovação da vida da gente. Eu tenho certeza que quando chegar amanhã à noite, você que é pastor, pastora, que você for pregar, mesmo estando cansado por ter estado aqui o dia todo, você vai perceber que vai fluir melhor. Porque nós sempre paramos para ensinar, nós estamos sempre dando, sempre oferecendo. E a gente tem uma necessidade muito grande de parar para ouvir e receber. A gente tem necessidade desses momentos que tem um intervalo e a gente toma um café junto, a gente conversa, a gente abraça, a gente aperta a mão. São carências emocionais que o ser humano tem. E isso faz a gente aliviar de cargas que de repente a gente não conseguiria se livrar delas sozinhos. Então eu quero parabenizá-los por terem entendido a proposta desse trabalho, desse seminário e estarem aqui. Isso é uma bênção para todos nós. Então, vamos continuar juntos aí até segunda-feira. Mas tudo isso aqui está tendo o propósito de nos trazer uma vida melhor no ministério, uma vida melhor na família, uma vida melhor enquanto pessoas. Todo ensinamento bíblico é para o nosso desenvolvimento, crescimento, para a nossa melhor qualidade de vida. Todo ensinamento bíblico. Porque a Bíblia não ensina e não prepara apenas para o céu e para a eternidade. Ela ensina e prepara para aqui, para a nossa vida hoje, agora. Nós não podemos esquecer o eterno pelo temporal. Não podemos deixar, desprezar o celestial pelo terreno. Nós não podemos deixar o eterno pelo agora, o aqui e agora, que está acontecendo muito isso aí. Mas nós temos que entender que ensino evangélico prepara a vida para tudo. Prepara a nossa vida para todas as áreas. E como nós somos do ministério, ou aspirantes a um ministério, nós estamos aqui sendo preparados para servirmos melhor ao reino de Deus, e para produzirmos frutos para o reino de Deus, para alavancarmos um crescimento da nossa igreja, como talvez nós nunca tivemos antes. Não porque outros não se interessassem, não porque outros não quisessem fazer, mas porque na dinâmica do tempo, Deus decidiu trabalhar com a gente agora, e nós precisamos estar preparados para isso. Tem se falado muito de alguns anos para cá sobre crescimento da igreja, crescimento explosivo da igreja. Cria-se muitas técnicas, desenvolvem-se muitos planos, muitas ideias belíssimas, boas de trabalho, que às vezes funciona com um pastor, não funciona com outro, dá certo numa cidade, não dá certo na outra, é bom numa cultura, já não atende a outra cultura. E às vezes tem alguém que embarca nessas ideias que vão surgindo e depois tem uma decepção. E nós temos que ficar muito atentos à Bíblia e nós temos que resgatar o ensino bíblico sobre crescimento da igreja. E existe um livro na Bíblia que é um manual de crescimento saudável da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, na verdade, é um livro histórico e que conta a história da igreja apostólica, a história da igreja do primeiro século. Como a igreja se organizou, como ela nasceu, como ela cresceu, como ela foi cuidando e resolvendo os problemas que foram surgindo, como ela foi tomando forma, como ela foi estabelecendo suas regras, suas normas, como ela foi organizando o seu funcionamento. Foi o plano de Deus, começa com Jesus, com o movimento lá da Galileia. E de repente ele diz, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aliás, abrindo um parêntese, essa declaração de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é muito mal compreendida por nós pastores, muito mal compreendida pela igreja. Que às vezes nós temos a mania de imaginar de primeiro momento que se o inferno se levantar, ele não vai prevalecer contra a nossa vida, mas a ideia do texto não é essa. O que Jesus colocou, eu vou edificar a minha igreja vai se levantar, a minha igreja vai avançar para conquistar até os confins da terra e as portas do inferno não vão resistir na frente dela. Jesus não ensinou uma atitude passiva, inerte, em que se o inferno levantar, a igreja tem uma garantia que ele não prevalece. Não. O que Jesus deu foi a ideia de uma ação da igreja que vai se levantar e vai caminhar, vai se levantar e vai conquistar mais território, vai conquistar mais casa, vai conquistar mais família, e as portas do inferno que forem se levantando, a igreja vai passando por cima, porque não vai resistir. Porque todo o ensinamento de Jesus foi da expansão do reino de Deus para alcançar todo mundo. Até na oração do Pai Nosso isso está presente. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Que o teu reino seja estabelecido aqui em mim. Que o teu reino seja estabelecido no meu mundo. Que a tua vontade seja feita na terra. A oração do Pai Nosso tem um viés evangelístico. É que o reino de Deus seja expandido sobre toda a terra, sobre todo o mundo, e que todos conheçam o que é o teu reino. Até na oração, Jesus está nos instigando ao crescimento da igreja. E o que é que nós vemos em Atos dos Apóstolos? Nós vemos que em Atos dos Apóstolos toda a igreja era missionária. A igreja era formada de discípulos que estavam engajados e com o mesmo projeto no coração, com a mesma visão, alcançar os confins da terra. A igreja levou muito a sério o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, toda a Galiléia, Samaria, e até os confins da terra. A igreja entendeu que ela tinha sido salva, tinha sido alcançada pela graça de Deus, tinha sido tocada por Deus e tinha sido ungida pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para compartilhar o Evangelho e para evangelizar o mundo inteiro. Então, cada membro da igreja era um discípulo atuante que fazia a sua parte. Por isso, em 6 meses, Jerusalém se encheu da doutrina de Cristo. Os apóstolos estavam debaixo de proibição e a doutrina proliferou-se de tal maneira que num segundo interrogatório o Sinédrio pergunta, nós não dissemos para vocês não ensinar nesse nome em Jerusalém? Contudo, a cidade está cheia da doutrina de vocês e muitos sacerdotes estavam obedecendo à fé cristã. Porque a igreja estava consciente da missão que ela tinha, evangelizar. A atividade da igreja é essencialmente missionária, essencialmente evangelística. O dia que a igreja para de evangelizar, ela perde a razão de ser igreja. Deus não nos chamou para ganhar dinheiro. Deus não nos chamou para construir e administrar impérios. Deus nos chamou para evangelizar. Evangelizar. Se vem prédio, se vem recursos financeiros, se vem condição econômica, amém, glória a Deus. É consequência de um trabalho que está sendo feito, mas nunca para acumular e aplicar em bolsa de valores. É para aplicar na expansão da pregação do Evangelho e do Reino de Deus em todo o mundo. Essa é a missão da igreja. E ela não pode perder isso de vista. E outra coisa, o trabalho de evangelizar o mundo não é trabalho só do pastor e meia dúzia de oficiais formalmente ordenados na igreja. Não. A tarefa de evangelizar é de cada um, até daquele que acabou de converter. Porque a mulher samaritana terminou de converter, deixou o cântaro, foi na cidade e anunciou para todo mundo. Eu encontrei um que disse tudo a meu respeito. Ele virou minha vida do avesso e revelou-me. Não seria ele o Cristo? E tem gente crendo, sendo salva, outros que vão ver Jesus pela curiosidade da declaração da mulher, e encontrando Jesus também se converte. Ela tinha acabado de converter e transformou-se numa missionária. Ela está evangelizando. O endemoniado gadareno foi liberto daquela legião, e quando Jesus é enxotado daquela região e vai caminhando para o barco, o homem que for endemoniado correu atrás dele e disse: Senhor, deixa-me ir contigo. Onde o Senhor for, eu irei. Eu não vim só para me livrar de demônios. Eu não vim só porque eu estava morando em um cemitério. Eu estava como um louco, como um esquizofrênico, alienado. Eu não vim só porque eu estava com vida atormentada. Eu vim para me entregar a ti. Eu vim para te servir por todo sempre. Eu quero seguir teus passos, te acompanhar. Eu já entendi a missão. Eu quero ser um dos teus discípulos. Eu também quero somar nessa tarefa. E Jesus disse: não, você não vai comigo. Fica aqui e vai e conte para os seus como Deus teve misericórdia de mim. E como Deus teve misericórdia de você. E aquele homem foi e pregou o evangelho em Decápolis, um termo que fala de 10 cidades. Ele se tornou missionário. Ele apenas acabou de converter, Jesus entrou no barco e foi embora. E ele se tornou um missionário, evangelizando 10 cidades. Transformou-se num superintendente. Se for usar a nossa organização eclesiástica. Entendeu a missão, entendeu o chamado, entendeu a convocação e não fica de braços cruzados. Vamos lá. Sabe por que a igreja não é mais feliz? Porque a igreja evangeliza pouco. Eu estou tendo essa experiência treinando a igreja em Recife e eu vejo irmãos que chegavam na igreja calados, saíam em silêncio. Irmãos tímidos que não falavam, não se comunicavam com ninguém dentro da igreja. Não porque tivesse problema com os irmãos, mas porque personalidade tímida, se travavam e não se comunicavam. E eu estou surpreso com essas pessoas hoje. A alegria que elas chegam na igreja. Porque elas conseguiram falar para alguém, alguém veio para a igreja e se converteu. Porque a gente cresce quando a gente está fazendo aquilo que Deus no seu propósito estabeleceu para que a gente fizesse. A gente cresce. E a fórmula de crescimento da igreja que Jesus estabeleceu, ela é simples. Não tem nada de complicado. A receita começa para a gente lá em João, capítulo 1, verso 41. A Bíblia diz que André passou junto com outro discípulo um dia com Jesus. Um dia em comunhão com Jesus, um dia em intimidade com Jesus, na casa dele, na casa onde ele morava. E quando ele saiu daquele encontro, ele encontrou o seu irmão Simão. E ele disse para Simão, está ali, né? Obrigado aí, pessoa da mídia. Achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Nós achamos, estivemos com Ele, nos relacionamos com Ele esse dia, e de repente o André leva o Pedrão à presença de Jesus. Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Pedro, tu serás Cefas. Nessa frase Jesus fala dos três tempos da nossa existência, passado, presente e futuro. Eu sei quem você é, Simão, inseguro, vacilante, eu sei sua personalidade e perfil, te conheço. Mas eu conheço tua genealogia, tua história de vida, tu és filho de Jonas, eu conheço teu passado. Mas eu sei também o teu futuro e sei quem tu serás. Não serás apenas filho de Jonas, não será o Simão instável, mas você será Cefas, você será Pedro. E eu vou te ver andando pelas ruas de Jerusalém, a sua sombra projetando sobre doentes e paralíticos, eles levantando curados. Eu te vejo escrevendo livros sagrados que vão ser instrução para todas as gerações. Eu te vejo pregando o primeiro sermão da igreja e 3 mil se convertendo. Eu sei o teu futuro. E Pedro se torna uma voz de respeito dentro da igreja e no colégio apostólico, porque o seu irmão André, que de repente no texto bíblico nem se aparece tanto. Mas ele foi lá e disse: Simão, nós encontramos o Messias, e o levou a Jesus. O que é que nós temos aqui? Trazendo mais um. Na sequência, Jesus está caminhando e ele passa por Filipe e chama Filipe. Filipe vai lá e chama Natanael. Ô Natanael, nós encontramos aquele que é o Cristo, o anunciado, Jesus de Nazaré. O Natanael disse: opa, espera aí, de Nazaré vem alguma coisa boa? Tinha uma má fama em Nazaré, que acreditava-se que não saía ninguém bom e nada boa de lá. Aí o Filipe, muito inteligentemente, disse: vem e vê. Vem e tira a prova. O Natanael vai chegando e Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Espera aí, Senhor, o Senhor me viu de onde? O Senhor me conhece de onde? Eu te vi sentado debaixo da árvore, mas você vai ver coisa maior do que isso que eu estou te mostrando agora. E de repente o Natanael, mais um. Quer dizer, o André leva um, o Natanael leva outro. É o processo de crescimento da igreja, bíblico, no manual de crescimento saudável da igreja de Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos, e começando com o movimento de Jesus no Evangelho de João, aí que nós estamos apreciando. Em Atos 5:42, a Bíblia diz que todos os dias no templo e de casa em casa eles não cessavam de ensinar que Jesus é o Cristo. A igreja não se contentava em estar apenas num culto público, adorando a Deus no domingo de manhã, ou em qualquer dia da semana, e depois terminou o culto, volta para casa, a vida volta ao normal, e não se preocupa com nada. Eles queriam aprender aqui, serem treinados aqui, e eles queriam compartilhar isso lá fora, eles queriam reproduzir essa mensagem nas suas casas, nas casas dos seus vizinhos. Eles queriam que os outros conhecessem a palavra do Senhor. Aliás, se você pegar Efésios capítulo 4, quando fala dos dons ministeriais, você vai perceber que dom de pastor, de mestre, de profeta, de apóstolo, é dom de treinamento. Eles preparam a igreja para que a igreja execute a obra do ministério. Está aí bem claro diante dos nossos olhos, não tem mistério. É só se a gente conseguir fazer uma interpretação correta do texto. Então pastor existe para treinar a igreja, preparar a igreja, para que a igreja espalhe, infiltre na sociedade e evangelize. E era isso que a igreja primitiva fazia. Ouvia os apóstolos, cultuavam no grande culto coletivo, mas depois eles saíam de casa em casa, e de casa em casa eles não cessavam de ensinar: Jesus é o Cristo. Aí a gente chega em Atos capítulo 10, e nós vemos Pedro indo à casa de Cornélio, o soldado graduado do exército romano. E um fato curioso com Cornélio: ele tinha assimilado a cultura judaica, ele parecia um prosélito judaico, porque tem algumas práticas dele que são do judaísmo. Ele jejuava, ele orava, ele fazia esmolas, ele era um homem piedoso, temente. Ele tinha influenciado bem a sua família, os seus soldados. Ele era um homem que tinha bom testemunho dentro de casa, tinha bom testemunho junto da sua tropa, em todos os seus relacionamentos. E quando ele tem a visão e o anjo manda chamar Pedro, e quando Pedro vem, ele chama sua família, seus amigos mais próximos, e quando Pedro chegou, a casa dele estava cheia. Esse homem não é crente ainda, ele não tinha conhecido Jesus, ele não tinha batizado nas águas ainda, ele não tinha ouvido a exposição do Evangelho, mas esse homem jejua, esse homem ora, esse homem é temente, esse homem é piedoso. Ele dá de 10 a 0 em alguns crentes que a gente conhece por aí. Esse homem nem batizado é, mas esse homem evangeliza. Ele encheu a casa dele. Pedro está vindo aqui, o anjo falou comigo, disse que ele vai trazer a mensagem da salvação, mas eu não quero isso só para mim não, eu não sou egoísta não, eu quero que todos da minha família conheçam também. Pedro começa a pregar, e daí a pouco o Espírito Santo desce, todos são batizados, e Pedro diz: olha, se eles receberam o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem sou eu para dizer que gentil não se batiza nas águas? Batizou todo mundo, e nasceu a igreja gentílica. Mas está vendo? Um homem abriu a sua casa, e a salvação de almas está acontecendo. Aí você chega em Atos 16, e você encontra Paulo tendo a visão lá em Troade, quando o varão da Macedônia se apresenta e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tem um clamor nesse mundo por ajuda, tem um grito de socorro na garganta de cada um. Tem gente gritando por socorro do lado da sua casa, na frente da sua casa, bem pertinho de você, mas às vezes nós não escutamos. E você fica esperando que um pastor vá lá e atenda esse grito. Enquanto Deus já te ungiu, Deus já te deu graça suficiente para você ir lá e ser um instrumento de Deus para essa pessoa. A Europa, o mundo ocidental, tinha filosofia, tinha as artes, tinha arquitetura, tinha Império Grego, Império Romano, tinha os filósofos, tinha tudo, mas tem alguém gritando: precisa do Evangelho, porque cultura não salva, artes não salvam, o sangue de Jesus é que trouxe salvação. E de repente o Paulo entende: é hora de atravessar fronteiras, é hora de entrar no mundo ocidental, é hora de entrar no continente europeu. E ele vai para lá e entra em Filipos, e lá em Filipos a gente vê primeiramente Paulo e seus companheiros saindo para fora da cidade num dia de sábado, procurando lugar para oração junto de um rio. Eles não podiam orar dentro da cidade porque tinha que ter pelo menos 10 homens para formar uma congregação. Eles não tinham esse quantitativo. Mas se não pode orar aqui, eu posso orar ali. Parar de orar que eu não vou. E lá na beira do rio ele encontra um grupo de mulheres. Enquanto ele está pregando, Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia. Parece que era uma mulher abastada. Vendia púrpura de Tiatira, produto importado de alto preço na época. Ela tinha uma casa espaçosa que abrigou os apóstolos e a igreja depois. Deus abriu o coração dela enquanto Paulo falava. Quando termina, ela aceita Jesus é batizada, quando ela termina de batizar, ela diz: se vocês me acham fiéis, fiquem comigo na minha casa. Ela terminou de converter, entendeu a missão. Eu tenho que cooperar com esses homens que estão anunciando Jesus aqui na minha cidade. Ela abre a casa, ela se entrega. Depois Paulo está indo para o lugar de oração, juntamente com Silas, e a menina endemoniada grita. Paulo volta, expulsa o demônio, tem toda aquela situação, vai para a cadeia, lá na cadeia ele está orando, e de repente vem um terremoto localizado, sacudiu as bases do presídio. O carcereiro que estava dormindo acordou e quis se matar. Porque a pessoa só deseja se matar quando ela se sente fracassada naquilo que ela faz. O indivíduo se sente fracassado como pai, ele quer se matar. Se sente fracassado como marido, ele quer se matar. Se sente fracassado como profissional, ele quer se matar. Ele era pago para cuidar de preso, estava dormindo. Minha cabeça vai rolar. E ele pega a espada para suicidar. E Paulo grita: espera aí, ninguém saiu. Onde Deus opera, tem ordem. O homem vai tremendo, joga-se de joelhos dentro da cela. O que eu faço? Eu quero experimentar a salvação que vocês também têm. O que é que eu faço? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Daí a pouco nós encontramos o Paulo com Silas na casa do homem, uma mesa, refeição, o homem lavando as feridas dele, os hematomas, e ele e toda a sua casa foram batizados. Digam amém. E quando a Bíblia fala ele e toda a sua casa, não era só ele, esposa, filhos, pai, mãe, sogro, sogra. Eram todos que estavam na casa, empregado, escravo. Todo mundo era da família. Então a gente não pode quantificar quantas pessoas naquela noite foram batizadas ali. Porque o homem creu e levou os apóstolos para sua casa. E a família dele toda veio. Quem está entendendo, fala glória a Deus. A gente caminha mais um pouquinho e a gente chega em Romanos capítulo 16 e Paulo vai falar sobre Áquila e Priscila e a igreja que se reúne na sua casa. Você sabe que a igreja até o ano 300 não tinha templos. Usava emprestadas as dependências do templo ou da sinagoga. Isso era por pouco tempo, porque logo os judeus expulsavam. A igreja se reunia nas casas, e cada casa era uma oportunidade para ministrar o evangelho, era uma igreja naquele ambiente e naquela vizinhança. E de repente o Áquila e Priscila têm uma igreja na sua casa, e Paulo manda saudação para eles. 2 Timóteo 3,15, Paulo está falando com Timóteo, diz assim: Timóteo, você sabe as sagradas letras desde a sua meninice, você tem uma fé no seu coração que antes existiu no coração da tua avó Lóide e da tua mãe Eunice. Uma avó que discipulou a filha, uma filha que discipulou o filho e uma avó que ajudou a discipular o neto, e quem é esse neto agora é um pastor da confiança de Paulo, chamado de filho amado. Como dizia Morris Cerullo alguns anos atrás, se a gente for esperar que o mundo seja alcançado pelos pastores a partir do púlpito, nunca o será. Mas se a igreja entender que cada crente é um ministro, cada crente é um missionário, cada crente, por mais simples que ele seja, é um pregador, de repente nós vamos avançar além dos nossos limites. Nós começamos a trabalhar na nossa igreja em Recife e começamos a estabelecer trabalho nas casas, pequenos grupos. Eu fui muito resistente, eu confesso para os irmãos que eu fui muito resistente a essa metodologia, porque quando isso surgiu foi muito confuso e veio embalado em algumas heresias. E como eu estudei muito, eu pesquisei demais, eu fiquei preocupado com isso, até que eu me convenci que houve misturas, houve invencionice, porque pastor, principalmente brasileiro, é muito criativo. Bote criatividade nisso, né? Mas quando se pega o projeto limpo e puro, eu entendi, não, é o projeto de Deus, é o projeto de Atos, é o projeto da igreja idealizada por Jesus. E nós começamos a trabalhar e nós temos ensinado, estudando Atos, fazendo escola de líderes, etc. e tal. E teve um momento que nós começamos a trabalhar nas casas e eu comecei a ver como a comunhão da igreja mudou, a alegria da igreja mudou, o devocional da igreja mudou. Uma igreja que tinha dificuldade para orar e de repente a gente vê os irmãos orando, mas envolvidos mesmo na oração. Uma igreja que praticamente quem dirigia o louvor cantava sozinho, mas de repente vê toda a igreja que quem está lá no púlpito pode desligar o microfone e o louvor da igreja é escutado. Deus vai mudando. E o que me arrancou lágrima nos olhos é que numa das primeiras conversões que nós tivemos nas casas, foi uma irmã da igreja, ela tem um pequeno problema de mente, ela não articula bem as palavras. Às vezes ela fala, você não entende direito. E um dia eu estava na terça-feira, nossa RCE, e eu terminei, e ela trouxe uma senhora e disse, missionário, essa aqui é minha vizinha Adriana. Eu convidei ela para a célula, e ela aceitou Jesus, vai batizar. É aquilo que você olha e diz, se Deus usou ela, quem mais ele não pode usar? Ou quem ele não poderia usar? Irmãos, Deus é que faz a obra, não somos nós. Diga comigo, glória a Deus. Aí nós lançamos um projeto para batizar 250 pessoas, dia 26 de novembro próximo. Para começar, isso era uma atitude, um alvo desafiador, porque pelo menos há 20 anos isso não acontece no campo. E nós começamos a trabalhar as casas e os líderes, buscando pessoas, trazendo para a igreja, acontecendo conversão nos cultos, lá nas reuniões em casa. E outro dia nós fizemos um levantamento, uma reunião geral de pastores, nós estávamos com 290 pessoas, não crentes. Aí passou uma semana, nós fizemos um encontro na igreja, em todo o campo, foi para 350. É ruim a gente falar de números antes que tudo se concretize, porque a gente ainda está jogando para o futuro, o batismo será dia 26 de novembro, mas se tudo caminhar, e tudo indica que caminhará assim, pelo menos as 250 pessoas serão batizadas. É uma igreja nova que nascerá num único dia, com 250 membros. E são irmãozinhos simples, gente que ficava de braços cruzados dentro da igreja, nada faziam, mas agora estão ganhando almas. E você precisa ver a alegria deles chegando na igreja, missionário, lá está uma bênção, veio um visitante, já veio para a igreja, aceitou Jesus, quer batizar. Irmãos, é tempo de cada um de nós pensar no crescimento da igreja. E que cada um de nós aqui não meça esforços, tanto para ir, evangelizar, pregar, ensinar para todo mundo, como também preparar aqueles que nós estamos orientando, discipulando, para que eles também façam assim, porque aí nós vamos ter uma repetição, se não uma repetição de Atos, mas nós vamos ter alguma coisa aproximada, a igreja rompendo limites e ganhando almas. Diga comigo, glória a Deus. Se querem aplaudir Jesus, podem aplaudir. E o meu tempo encerrou, eu paro por aqui. Pastor Adilson, obrigado pela paciência. Deus abençoe. É tempo de crescer. Amanhã de manhã cearemos juntos.